Jornalismo São Francisco. Bate-rebate. Entrevista.
Com o tema saúde, nesta manhã de terça-feira, vamos falar sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde. Com a volta da vida social impulsionada pelo abrandamento da pandemia do novo coronavírus, um tipo de aparelho se popularizou entre os jovens, os cigarros eletrônicos. Esse produto é similar ao cigarro analógico, mas funciona de forma diferente. O que é esse cigarro eletrônico, ouvinte? Ele possui uma bateria que aquece um líquido, transformando esse líquido em um vapor. Essa fumaça é inalada e, para as pessoas que usam, traz a sensação prazerosa esperada pelos usuários. Na comparação com o modelo comum, os cigarros eletrônicos ainda podem ter essências diferentes que variam desde bebidas alcoólicas até essências doces, entre outros aromas. No entanto, o produto traz riscos à saúde. Esse é o alerta nessa manhã de terça-feira, e a nossa entrevistada já está na linha conosco, Evaristo Pereira.
É, exatamente, né? Cigarro proibido, inclusive, no Brasil, né? Praticamente desde 2009. A nossa entrevistada é a doutora Aida Alvim, médica pneumologista da rede DOR em Brasília, especialista em pneumologia e tisiologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ela conversa com a gente aqui na Rádio São Francisco a partir de agora. Doutora Aida Alvim, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na Rádio São Francisco de Anápolis.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Doutora, para que o ouvinte entenda, já fizemos, é claro, uma breve explanação sobre o tema. Como funcionam esses cigarros eletrônicos que estão popularmente conhecidos em território nacional?
Isso, esses cigarros eletrônicos, eles funcionam, como você disse, né, com um aquecimento, né, ele tem uma bateriazinha, é um aquecimento de um líquido, uma essência, né, que acaba se vaporizando e a pessoa inala aquele vapor. Então, a forma de inalação é semelhante ao do cigarro, só que, na teoria, esse cigarro eletrônico não teria as substâncias que o cigarro, que é aquele que a gente chama, né, o cigarro habitual, tem. Mas isso a gente sabe que é um pouco engano da parte de quem fuma.
Perfeito. E quais os principais riscos que o cigarro eletrônico pode causar à saúde dessas pessoas, doutora?
Olha, os riscos são diversos, porque a gente só relaciona o cigarro ao pulmão, né? E a gente sabe que o cigarro, como é muito estudado, a gente sabe que ele tem efeito sobre o coração, sobre as artérias, sobre a parte inflamatória, e muito se engana quem pensa que o cigarro eletrônico não traz esse tipo de risco. Ele traz sim, e uma coisa que a gente não tem hoje é o conhecimento extenso que a gente tem sobre o cigarro convencional, a gente não tem sobre o cigarro eletrônico, porque ele só se popularizou de fato nos últimos 4 ou 5 anos. Então, os estudos, a maior quantidade de estudos veio agora que o cigarro se popularizou. E a população estudada agora pode ser aumentada, então a gente começa a avaliar esses malefícios do cigarro. Para o pulmão, por exemplo, eles já relataram mais de 2 mil casos de lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico e pelo vape, né, que o pessoal chama. Então, essas lesões já têm até nome na literatura. Então, são lesões pulmonares induzidas pelo cigarro eletrônico e vaping. E são lesões sérias que podem, inclusive, levar à morte, né? Porque é uma inflamação intensa do tecido pulmonar, que é o que a gente chama de doença intersticial. Então, essas doenças relacionadas ao cigarro eletrônico, apesar de ser muito divulgado entre os próprios jovens, né? Não, isso daí é só um vaporzinho, é só uma essência e tal. O que foi encontrado no pulmão de muitos desses pacientes que foram, na verdade, no lavado, né? Porque existe como se fosse uma endoscopia do pulmão, que eles jogam um pouquinho de líquido e colhem, foi vitamina E. Então, a gente pensa que vitamina E é sempre benéfico. Não, se está na essência que vai para dentro do pulmão, ela não é benéfica e ela pode levar à lesão. Essas lesões são geralmente, assim, são mais relacionadas naqueles vapings, né, naquele cigarro eletrônico que traz o cannabis, né, o THC, não é canabidiol, mas o THC, e aquelas que trazem nicotina. Mas aqueles outros que não trazem também podem ser relacionados a essas lesões, justamente por conta do que contém essa essência.
E a senhora falando sobre o vaping, né? Algumas pessoas talvez não conheçam o termo, mas para quem conhece o pendrive, esses pendrives que a gente coloca no som do carro, é um formato um pouco maior e tem ali uma tampinha e, digamos assim, esse é o vaping, né, doutora? O formato desse equipamento,
desse aparelho. Exatamente. Esse formato, ele é inclusive muito atrativo para meninada, né, para os jovens, porque é um formato. Por que eles escolheram esse formato, né? Primeiro, para sair do formato do cigarro, porque eles não querem ser relacionados ao cigarro, ao tabagismo em si, porque hoje muito se sabe do que faz mal o cigarro, e eles querem ser relacionados a uma coisa, a tecnologia, uma coisa chique, uma coisa muito na moda, né? Então, eles fogem, inclusive, do estereótipo daquele cigarrinho que a gente fumaria. Ele poderia ter esse formato, mas não tem. Então, isso tudo é levado em conta quando se quer trazer um produto para ser consumido pela população mais jovem. E uma coisa que não se pensa é que a nicotina vem da onde? Né? De onde vem essa nicotina? Quem são essas empresas que estão interessadas em levar a nicotina para a juventude? Então, assim, se soma um mais um, você vai saber que são as mesmas que trazem o cigarro. Né? E aqui no Brasil, ainda é mais importante a gente pensar nisso, porque como são proibidos, né, assim, não é uma coisa livremente comercializada, de onde vem? Né? Então, a gente não tem a garantia de onde vem esses dispositivos. Aí, não, mas agora está sendo vendido assim, assado. Mas onde está a fiscalização? Né? Então, são muitas questões que estão relacionadas ao uso dos cigarros eletrônicos e dos vapings, né, que não se pensa e que se divulga de uma forma errada entre as pessoas. Eu agradeço até a oportunidade de conversar com vocês, porque é uma divulgação da informação correta. Né? E eu acho que a imprensa nos serve para isso também, né? Para desmistificar um pouquinho essas coisas bonitas que a juventude gosta, tanto o vaping, o cigarro eletrônico, o narguilé, que o pessoal fala que é filtrado pela água. Então, assim, tem uma série de mitos que a gente precisa acabar, né?
É verdade, doutora. A senhora mencionou o narguilé, que as pessoas compartilham, né?
Né, eu Jonathan? Acho que é uma coisa muito nojenta, assim. Exatamente. A gente observando, porque é o mesmo bocal, né, doutora? Festas, assim, a gente que vê bares, vídeos em bares. É ainda mais grave? O narguilé tem um impacto ainda maior na saúde da pessoa do que o cigarro eletrônico, ou tudo está no mesmo contexto?
Na verdade, tudo está mais ou menos no mesmo contexto em termos de narguilé e cigarro, tá? Cigarro normal, que eu digo, né? O cigarro convencional. O vaping, ele ainda está sendo estudado porque ele é mais novo. O narguilé, ele é muito antigo, né? Mais antigo do que o cigarro tradicional. Então, a gente sabe que os malefícios do tabaco, o pessoal fala, não, mas o cigarro tem mais substâncias que a gente sabe que também podem ser cancerígenas. Hoje, também se sabe que o vaping tem. Né? E o tabaco que é colocado no narguilé, ele traz algumas substâncias também, mas traz principalmente nicotina e alcatrão. Nicotina é o que vicia. Né? E isso faz com que a pessoa aumente a quantidade. Eu já tive pacientes que fumavam um narguilé sozinho. Para vocês terem ideia, aquela ideia de que equivale a aproximadamente 100 cigarros é verdadeira. Tá? E então, isso equivale numa sentada. Então, vamos supor, numa tarde, vamos dizer, eu fumei numa tarde inteira 5 maços. Então, é realmente muita coisa. Né? Se a gente pensar, eu fumo um narguilé por semana, né? Ou 2 narguilés por semana, você está fumando praticamente um maço dia. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar. E, mais uma vez, quem traz o tabaco para dentro do narguilé? Quem está interessado em fazer com que a juventude ache que o narguilé não tem problema nenhum, que o vaping não tem problema nenhum? Entendeu? Estou simplesmente levantando a questão. Eu não estou dando a resposta. Mas a nossa juventude chega a ser inocente, né? Porque na época dos nossos pais, dos avós desses mais jovens, O mesmo era dito do cigarro, que o cigarro não fazia mal. Existem filmes hoje em dia sobre isso, mas as empresas, né, tabageiras, quiseram muito esconder os malefícios que o cigarro fazia, né? Então, hoje é a mesma coisa, né? Só que hoje a gente tem uma informação mais divulgada e tal. Os estudos estão aí para quem quiser ler, né? Coisa que não acontecia na época. Mas as pessoas não se interessam por isso. Eu tenho vários pacientes que fumam vaping, que fumam isso, que fumam aquilo, e que querem me convencer que não faz mal. Então, assim, é difícil, né? Eles vêm ao meu consultório por problemas respiratórios relacionados ao vaping, ao cigarro eletrônico, ao narguilé, e querem me convencer que não foi aquilo que causou. Então, assim, daí vocês veem a dificuldade que a gente tem de convencê-los, né, de que isso realmente faz mal.
Parece que existe até uma espécie de socialização nessa história, né? Um fator de socialização entre os jovens, né, doutora? Agora, eu tenho um dado aqui, Jonathan Cavalcante, gostaria que, em cima desse dado, você formulasse uma pergunta para a doutora, né, que é muito importante. É o seguinte, é da Saúde, não é?
Saúde Brasil, né?
Saúde Brasil. E tem um dado aqui que eu achei, assim, extremamente interessante a gente analisar. Dependendo do tempo de sessão, o narguilé pode equivaler a fumar mais de 100 cigarros.
Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, é um número muito expressivo.
Exato.
Em cima disso, doutora, aproveitando essa sua importante participação aqui conosco, muito esclarecedora aos nossos ouvintes, trazendo o um esclarecimento amplo sobre esse tema, para quem está próximo a essas pessoas, ali, por exemplo, um grupo de amigos, mas cerca de 5 dessas pessoas estão utilizando o narguilé ou alguma outra está ali fumando cigarro, seja o comum ou cigarro eletrônico, essas pessoas que estão próximas e inalam, né, esses aromas, esse cheiro, digamos assim, essa pessoa também pode ter consequências na sua saúde, no pulmão, situação de respiração?
Com certeza. Essas pessoas podem ter, tá? E se você pensar, inclusive, naqueles trabalhadores dessas casas de narguilé, né? Porque hoje em dia não se pode fumar dentro de um bar, vamos supor. Né?
Tem um local específico,
festa,
né?
Pode, tal. Isso. Mas para o narguilé pode. Então, teve tem um caso assim, emblemático nos nossos congressos, que o pessoal leva, e é interessante para a gente colocar a importância dessa inalação. Um rapaz chegou a um pronto-socorro em São Paulo, determinado pronto-socorro, intoxicação aguda, uma oxigenação baixíssima. Hoje em dia a gente sabe muito de oxigenação por conta do Covid, né? A gente fala, oxigenação abaixo de 93, mas o paciente chegava a 70% de oxigenação e não se sabia o que tinha acontecido com o paciente. Entravam com oxigênio, não conseguiam melhorar essa oxigenação, então existia alguma coisa na hemoglobina desse paciente que não deixava o oxigênio entrar. Quando eles levantaram o histórico do paciente, que os amigos, as pessoas de casa achavam que não tinha relação, ele trabalhava numa loja de narguilé e acendia esses narguilés. E ao acender esses narguilés, ele inalava monóxido de carbono, não dióxido, monóxido. Então, o monóxido de carbono se liga a hemoglobina, desloca o oxigênio e depois você não consegue colocar oxigênio para dentro da hemoglobina. Ele teve que ir para a câmara hiperbárica, fazer uma série de coisas, né, uma série de procedimentos médicos para que isso pudesse, para que essa intoxicação pudesse ser revertida. Lógico, isso é uma coisa extrema, mas é mais para ilustrar como a inalação passiva de fumaça, de qualquer tipo, é importante. Se você está próximo a um incêndio, você pode passar mal, você não precisa estar dentro dele. Se você está próximo de uma pessoa que fuma diariamente, isso vai lhe fazer mal. Seja lhe causando alergia, seja causando DPOC, enfisema, bronquite crônica, isso pode ser causa de enfisema e bronquite crônica, tá? Seja causando nos filhos asma e problemas respiratórios ligados à alergia. Tá? Então, os filhos de pais que fumam dentro de casa têm mais de 3 vezes mais chance de desenvolver esse tipo de doença do que aquelas pessoas que não têm pais que fumam. Então, um dos pais, tá? Não precisam ser os dois.
Certo.
Então, isso é extremamente importante. Eu digo isso porque na minha família, os filhos daqueles que fumavam têm asma. Os filhos dos que não fumavam não têm. Então, tem o fator genético, mas existe o fator ambiental. As pessoas levam muito pouco em consideração o fator ambiental. As pessoas falam muito de poluição da cidade, poluição assim, assado, é extremamente importante, mas a poluição dentro de casa, dentro dos bares, dentro dos locais de sociais, né, também é muito importante. E principalmente se você passa ali uma boa parte do tempo.
Acho que já quase que responde aqui uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Ele diz o seguinte: bom dia, minha filha amamenta, já vi ela com cigarro eletrônico. Tem alguma consequência para o bebê? Acho que essa resposta da senhora foi mais que clara, ainda mais tratando de um recém-nascido, né, doutora?
Exatamente. Tá? A gente, no caso do vaping, a gente não sabe, mas a gente pode transfiram para isso, né, o que a gente sabe do cigarro. É melhor a gente ter a precaução de não fumar perto dos nossos filhos, nem que seja o vaping, né, porque a gente não sabe o que pode causar para eles. Então, amanhã ela pode ter uma criança asmática, ela pode ter uma criança alérgica, entendeu? Com problema pulmonar, às vezes, até mais sério, porque a gente realmente não sabe, né, porque não é toda mãe que fuma próximo das crianças, né, o vaping ou o cigarro eletrônico. Então, assim, é realmente importante que isso não aconteça de forma alguma. Se a mãe quer preservar os pulmões dos seus filhos, não os levem para onde fumam, não fumem próximo de seus filhos e não deixem que fumem próximo a seus filhos também.
Doutora Aida, nós temos uma pergunta aqui, uma indagação, do Rondinelli Clemon. É um ouvinte nosso aqui da São Francisco, 97.7 FM, e ele diz o seguinte: eu tenho um cigarro eletrônico sem nicotina. Faz mal a si mesmo?
Faz, tá? É justamente aquilo que a gente estava conversando sobre a essência, sobre o que você inala, né? O que, uma das coisas que eles acharam nesse lavado, né, nesse líquido que eles tiraram do pulmão, eles jogaram soro, lavaram os brônquios, os pulmões e sugaram de volta. Foi vitamina E, não é nicotina, não é THC, mas vitamina E. E isso também lesava o pulmão. Eu costumo brincar para os meus pacientes e falar o seguinte: olha, se não for oxigênio, não coloque mais nada para dentro do seu pulmão. Acabou. Tem que ser ar, de preferência, puro. É lógico que tem uma mistura, etc. e tal, mas se não for ar puro, você não deveria colocar para dentro do seu pulmão. Lógico, a poluição a gente não tem como escolher. Ela está aí, né? Não tem como a gente ter um filtro para isso daí. Porém, voluntariamente não se deve colocar nada dentro dos pulmões e dentro da boca, porque já existe relação entre cigarro eletrônico e lesões gengivais, problemas orais, ressecamento da boca, irritação, né, da cavidade oral, que é um lugar por onde passa essa fumaça. Então, a gente tem que levar em consideração, porque o cigarro eletrônico também induz a inflamação. E a inflamação vai levar à lesão de uma série de coisas, inclusive endurecimento das artérias. O pessoal, às vezes, já ouviu falar em aterosclerose, ele também pode levar, né? E a gente não sabe por quanto tempo precisa haver a exposição para que a gente tenha essas alterações. No cigarro, por exemplo, mesmo quando tem uma baixa carga tabágica, né, então 5 cigarros por dia, vamos supor, bem um quarto de maço, a gente sabe que isso daí colabora a eventos coronarianos, a eventos cardiovasculares. E o vape? A gente ainda não sabe o quanto faz mal, né, o quanto fará mal, mas a gente já sabe que existe... existe sim algum tipo de lesão. Por exemplo, a gente inicia, né, as pesquisas geralmente por modelos animais. E nesses modelos animais, os cigarros eletrônicos e os vapings mostram potencial cancerígeno, que a gente chama de carcinogênico. Então, é uma coisa muito séria para fingir que é uma brincadeira social. Eu tenho colegas médicos que fumam o vaping. Eu tenho vontade de bater. quando não bato, literalmente, dou uns tapas e falo assim: como é que você está fazendo isso?
Acorda para a vida.
Porque assim, acorda para a vida, exatamente. Falei: não, não é possível. Né? Mas acontece realmente, né? Pessoas adultas que nunca fumaram na vida e que começam a fumar o vaping. E existem, e mais uma coisa para os pais pensarem: quando o adolescente que é exposto ao vaping, Lógico, principalmente ao vaping com nicotina ou com THC. Aumenta a chance dele passar para o cigarro verdadeiro ou para o cigarro de maconha verdadeiro, né? Isso leva à adição. Então, no dia que ele não tiver o vape, ele vai procurar o cigarro, é muito mais fácil de encontrar, né? E se o vape não faz mal, o cigarro também não. Eu sou jovem. Qual jovem acha que vai morrer? A gente, quando a gente tem 18 anos, a gente acha que não morre nunca. Que aquilo dali, eu vou parar daqui a 5 anos e vai estar tudo bem. Mas daqui a 5 anos, você estará viciado naquilo e não vai conseguir parar por 20, 30 anos e dali a pouco vai ser meu paciente.
Sem dúvida, então, os riscos são a curto, médio e a longo prazo. Doutora Aida Alvim, muito obrigado por essa importante entrevista aqui na São Francisco, que os ouvintes parabenizando e já pedindo até o link para... Inclusive, essa entrevista vai ser disponibilizada daqui a pouco no nosso site. A gente, sem dúvida alguma, estará conversando sobre esse assunto com a senhora em breve, né? Trazendo mais explanações, Evaristo, sobre esse alerta à saúde de todas as pessoas, desde os jovens até os adultos.
Exatamente isso, doutora Aida Alvim. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado por essa entrevista extremamente importante, esclarecedora aqui na Rádio São Francisco.
Eu que agradeço muito a oportunidade que vocês me deram e desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Para a senhora também, todo o sucesso. Essa é a doutora Aida Alvim conversando aqui conosco. A entrevista com a produção da competente jornalista Victoria Ellen.